Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião com a nossa segunda audição, que no caso em concreto será concretizada com a União Geral dos Trabalhadores, UGT. Cumprimento a respectiva delegação aqui presente entre nós, o Sr. Jorge Nobre dos Santos, Secretário-Geral Adjunto, o Dr. Luís Correia, Secretário-Geral Adjunto, o Sr. Sérgio Monte, Secretário-Executivo, e o Dr. Carlos Alves, Coordenador do Gabinete Jurídico. Vamos usar a mesma metodologia que utilizámos anteriormente. Proponho que a UGT tenha uma intervenção inicial de 10 minutos, depois passarei a palavra a cada um dos 5 grupos parlamentares durante 3 minutos, e depois, no final, no caso de entenderem e concordarem, a UGT irá responder ou fazer os seus devidos comentários com um tempo final de cerca de 5 minutos. Apelo, nomeadamente aos senhores deputados, que sejam poupados na utilização do tempo, porque ainda temos aqui uma maratona para cumprir, sob pena de podermos ultrapassar significativamente o tempo disponível. Mais uma vez, agradeço à UGT terem aceito o nosso convite e passo desde já a palavra.
Muito bom dia, senhores deputados. É sempre um prazer estar na Casa da Democracia e, nessa perspectiva, nós vamos dar a nossa opinião relativamente a estas matérias, a saber, a questão das 35 horas e a questão dos feriados. Como devem saber, este problema das 35 horas surgiu em função das decisões do anterior governo de passar o horário de trabalho na administração pública para as 40 horas. E desde essa altura, nós, por várias vezes, em negociações com o governo, tivemos o cuidado de dizer que o passar para as 40 horas não vinha a resolver problema nenhum na administração pública, não ia sequer aumentar a produtividade na administração pública, e nessa perspectiva, inclusivamente, existe um estudo na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público que prova justamente que o aumento do horário de trabalho não contribui em nada para o aumento da produtividade. E, por outro lado, colocou uma situação de prejuízo dos trabalhadores em cerca de 14% relativamente ao nível salarial que tinham, que acrescido às medidas que já tinham sido, medidas avulsas que tinham sido tomadas anteriormente, é evidente que prejudicava ainda mais os trabalhadores da administração pública no ponto de vista económico ou salarial. E nessa perspectiva é evidente que a posição dos sindicatos da administração pública, nomeadamente aqueles que pertencem à nossa Confederação, foi sempre de lutar contra as 35 horas de trabalho. Mas lutávamos contra as 35 horas de trabalho numa perspectiva mais aberta da negociação coletiva em geral. Como sabem, a lei da negociação na administração pública, uma das matérias que permite que haja negociação é sobre as matérias do horário de trabalho, da duração do trabalho. E nessa perspectiva, nós sempre defendemos que a alteração do horário deveria ser feita através de negociação coletiva, que não foi o que aconteceu. É evidente que nós nada temos contra as iniciativas dos grupos parlamentares, nem contra a vontade dos grupos parlamentares representarem os cidadãos eleitores do seu partido, mas é evidente que, como devem imaginar, para nós não é muito confortável estarmos nesta situação, de ser confrontados com uma situação avançada pelos partidos políticos em detrimento de uma negociação que deveria ter acontecido em tempo útil à mesa das negociações. Mas isto era só uma nota introdutória, dizendo que claramente a nossa posição, como devem imaginar, é a favor das 35 horas. Mas 35 horas num contexto de defender os interesses dos trabalhadores da administração pública e também nunca esquecendo que, além dos trabalhadores da administração pública que nos preocupam, é evidente, preocupa-nos também que os trabalhadores da administração pública existem porque prestam um serviço à comunidade. E nessa perspectiva, quando nós temos trabalhadores que não se encontram motivados e quando encontram-se, em certa medida, discriminados relativamente a outros setores de atividade, é evidente que os cidadãos não acham isso muito simpático, até porque depois o atendimento, e nós estamos nessa fase de atendimento às pessoas, é evidente que o atendimento não será o mais cordial, na perspectiva de que o trabalhador não está muito bem disposto e está numa situação de grande prejuízo. Assim sendo, é evidente que nós já desenvolvemos diligências junto de vários grupos parlamentares, inclusivamente tivemos já uma reunião com um grupo parlamentar, no sentido de os sensibilizar para esta realidade. Inclusivamente, nós, em tempo útil, entregámos aos grupos parlamentares, através da nossa federação, qual era a posição da federação, consequentemente a posição da UGT, relativamente à questão das 35 horas. Posição essa que já é uma posição que se arrasta no tempo e que permite dizer-nos hoje que o horário das 35 horas não traz qualquer prejuízo aos serviços. Aliás, é preciso dizer que, nesse sentido, que muitos serviços públicos já estão a desenvolver a sua atividade com horário de 35 horas, independentemente de depois terem praticado os horários de 40. Como sabem também, na área da administração local, fizeram-se muitos acordos de entidade empregadora pública e podemos falar em cerca de 280 com a nossa organização, 280 ou 285, com a nossa organização, em que se estabeleceram horários de 35 horas de trabalho. É evidente que esses acordos de entidade empregadora pública foram estabelecidos com o horário de 35 horas e com outros aspectos que interessavam às entidades patronais, nomeadamente às autarquias. Outras organizações sindicais também fizeram outros acordos de entidade empregadora pública e, portanto, para nós seria simples a passagem única e simplesmente das 40 horas para as 35, uma vez que já havia, por exemplo, a nível das autarquias, já havia muita, a maioria das autarquias tinham acordos de 35 horas. Mas, enfim, a situação está a que está. Os grupos parlamentares anteciparam-se ao governo, independentemente do atual governo dizer desde a primeira hora que defendia as 35 horas, e disse-o de maneira tal que os trabalhadores entenderam que as 35 horas eram para ser aplicadas já. E quando essa situação surgiu, é evidente que os trabalhadores, e quando surgiu um projeto de um grupo parlamentar, no caso do PS, a dizer que não seria para aplicar já, mas seria para aplicar em julho, é evidente que se criou uma situação de grande descontentamento nos locais de trabalho, que obrigou as organizações sindicais, a representação dos trabalhadores, é evidente, de avançarem na defesa dos mesmos, consubstanciando ações, nomeadamente o recurso à greve, para entender repor o carro nos carris e repor a situação naquilo que estava inicialmente programado, tendo em atenção, inclusivamente, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro sempre disse, que palavra dada era palavra honrada, e nessa perspectiva o que nós entendíamos é que as 35 horas deveriam ser implementadas o mais brevemente possível. Apesar disto, é evidente que nós não nos esquecemos da implicação do ponto de vista económico que tem a aplicação para muitos serviços públicos imediata das 35 horas. É evidente que nós não nos esquecemos o que é que se passa na saúde, não nos esquecemos o que se passa noutros setores e, portanto, temos a noção exata que as coisas têm que haver alguma negociação com os respectivos ministérios para nós chegarmos a posições de acordo ou de aproximação. Mas é evidente que o problema que está aqui de fundo para os trabalhadores era cumprir uma promessa eleitoral e como promessa essa foi reafirmada pelo Primeiro-Ministro já depois de tomar posse da função de Primeiro-Ministro. E nessa perspectiva é evidente que a situação está neste momento em cima da mesa. Como sabem, nós tivemos negociações com o Governo da República anteriormente, vamos ter uma nova reunião no próximo dia 28, mas na reunião anterior fomos surpreendidos pela posição do Sr. Ministro das Finanças, que entendeu dizer que, pura e simplesmente, relativamente às 35 horas, nada poderia avançar, uma vez que o assunto estava a ser discutido no Parlamento e que, portanto, era no Parlamento a sede para nós discutirmos a questão das 35 horas. Como devem imaginar, é evidente que nós não gostámos muito desta situação, porque entendemos que era no quadro, como já dissemos no princípio, que era no quadro da negociação coletiva que estas coisas deveriam acontecer, e era aí, nessa sede, que nós deveríamos resolver este problema, tendo em atenção aquilo que acabei de dizer, porque era preciso negociar caso a caso, e em muitos serviços criar condições, independentemente de, por exemplo, na saúde, e é bom dizer isto, para não haver confusões, que há uma série de hospitais que já fizeram os horários a contar com as 35 horas. Portanto, nem sequer estiveram à espera que a legislação fosse revogada e avançaram nesse sentido. É evidente que, por exemplo, em muitas autarquias passou-se exatamente o mesmo, também em alguns serviços da administração central e institutos passou-se isto, mas também se passou ao mesmo tempo, por exemplo, autarquias que fizeram acordo às 35 horas e depois deram dito por não dito e passaram às 40 horas novamente. Portanto, está aqui uma situação de falta de equilíbrio e que tem que ser resolvida no âmbito negocial. É evidente que nós percebemos e tivemos o cuidado de analisar as diferentes propostas apresentadas pelos diferentes partidos políticos, e uma coisa nós temos a acrescentar é que, relativamente a todas as propostas, elas são comuns no aspecto que é a questão das 35 horas, e como tal estamos todos no mesmo barco, portanto aí não há qualquer problema. Mas existem propostas que, no entanto, levantam outras questões relativamente às 35 horas, que são, nomeadamente, a comparação do setor público e privado para todos trabalharem 35 horas. É evidente que nós nada temos contra estas propostas, como devem imaginar, porque já existem no privado trabalhadores que trabalham 35 horas, nomeadamente o setor bancário, e, portanto, isso não é uma questão nova. Mas entendemos que a mudança da duração do trabalho nos diferentes setores deve passar pela negociação coletiva que nós defendemos para a administração pública. E, portanto, quando os senhores deputados, dentro dos seus partidos, fazem a proposta para que todos tenham as 35 horas, como eu já disse, nada temos contra, mas entendemos, no entanto, que esta matéria será objeto de negociação coletiva nos diferentes setores, entendemos nós, mas como é evidente, estamos abertos a outras posições, que, nomeadamente aquelas que foram avançadas. Relativamente à questão da administração pública e das 35 horas, é aí onde ela se põe fundamentalmente, temos o problema do setor público e do setor privado. Além disso, temos o problema do setor público e dentro do setor público temos duas situações, Temos duas situações, os trabalhadores que trabalham 35 horas e os trabalhadores que trabalham 40 horas. E, como devem saber, já anteriormente houve situações de grande conflitualidade nos locais de trabalho quando aconteceu uma situação atrás semelhante a esta e, portanto, é uma situação até para a gestão dos serviços que não é muito cordial, uma vez que há trabalhadores que estão a desenvolver a sua atividade, depois param, porque têm, acho que, por exemplo, os motoristas, os assistentes operacionais motoristas têm que estar à espera. Por exemplo, em muitas situações, trabalhadores que têm 40 horas e, portanto, ficam ali retidos, apesar de já ter passado o seu horário de trabalho, ficam retidos à espera dos colegas que, infelizmente, ainda trabalham 40 horas. Portanto, isto são situações que não aproveitam a ninguém e que nós devíamos resolvê-las o mais rapidamente por cima e, portanto, a nossa posição é que entendemos que, estando o assunto no Parlamento, o Parlamento deverá, o mais breve possível, aplicar o horário das 35 horas. No entanto, há aqui questões que ainda foram levantadas por um partido político, nomeadamente pelo PS, que é a regulamentação acontecer num espaço de 90 dias. Nós gostaríamos de saber a que se refere esta regulamentação, que regulamentação é que estamos a falar, que é para nós podermos perceber um pouco as coisas. E, portanto, em termos de uma forma telegráfica, porque não quero estar a ocupar muito tempo dos seus deputados, tem mais que fazer, relativamente às 35 horas, era o que tinha para dizer. É evidente que, se houver dúvidas, estamos abertos a todas as perguntas que os seus deputados entendam e devam fazer. Além disso, temos a outra questão, que é a questão dos feriados, e como devem imaginar a nossa posição, que resulta até da posição do caderno reivindicativo da própria UGT, da proposta compromisso para a legislatura que entregámos ao Governo e entregámos aos diferentes partidos políticos, se levanta ao problema dos feriados. E relativamente ao problema dos feriados, é evidente que nós estamos perfeitamente disponíveis para considerar os feriados que foram retirados, sejam civis ou religiosos. É evidente que nos feriados religiosos temos aqui um problema de necessidade de discussão com a Santa Sé, e nós estamos perfeitamente abertos a que isso aconteça, e portanto da nossa perspectiva não há qualquer problema nessa área, e entendemos que para os trabalhadores é de mais elementar justiça, e para a economia no seu conjunto é de mais elementar justiça que os feriados sejam levados a cabo na proposta que está aqui em cima da mesa. E, portanto, para já, de uma forma telegráfica e para permitir que os seus deputados façam as perguntas que quiserem que entenderem, é evidente que era só o que dizia neste momento.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de uma forma especial toda a delegação da UGT que aqui veio hoje a esta comissão para nos dar o seu contributo de matéria tão relevante que está aqui em apreciação, aproveitando para agradecer quer os contributos que já nos foram remetidos em sede de audição pública, os contributos que foram remetidos e escritos, e agradecer a forma objetiva e clara como fez a exposição aqui quanto à posição da UGT face aos diplomas aqui em apreciação na especialidade, e dizendo, chamando a atenção de facto que ficou estes diplomas aqui no que diz respeito, por exemplo, às 35 horas, divergem entre si desde logo quanto ao setor a aplicar e quanto à data de entrada em vigor, que de facto é importante esclarecer e perceber também qual é a posição que aqui que tem a UGT e que também já foi claramente manifestada. Dizer também, e não tenho, como disse, foi uma exposição muito objetiva, muito clara, portanto não nos restam quaisquer dúvidas sobre qual é a posição deste importante parceiro social, mas gostaria de deixar aqui algumas considerações, porque nunca é demais lembrar o contexto em que estas medidas foram tomadas, um contexto muito difícil, como todos sabemos, em que Portugal estava na iminência da bancarrota e teve um memorando de entendimento no qual, porque estava nessa situação, teve de chamar a Troika e, como tal, sujeitou-se a determinadas medidas. E eu gostaria de salientar que o anterior governo PSD-CDS teve uma preocupação de respeitar e bem o diálogo social e muitas situações foram resolvidas, foram com um amplo consenso social em sede de concertação social e um amplo consenso social. Eu tenho aqui à minha frente o acordo de concertação social que foi realizado em 2012. E dizer que, embora nem todos os parceiros sociais, houve um parceiro social que não subscreveu o acordo, a UGT subscreveu este acordo, e eu gostaria de, para que ficasse claro que resulta, e no que diz respeito agora à matéria dos feriados, que o objetivo foi, na sequência da situação que o país vivia, na sequência do memorando de entendimento, e o objetivo deste acordo e de suspensão dos feriados era no sentido de reforço da competitividade das empresas. E, portanto, lembrar aqui que não foi com o intuito de prejudicar ninguém, sabendo, no entanto, que causa sacrifícios às pessoas, e nós estamos conscientes dos sacrifícios a que os portugueses foram chamados, e também por isso nós também devemos ter a capacidade para reconhecer que os resultados começaram a verificar-se e, felizmente, a economia começou a crescer e há agora também condições, e era esse um dos objetivos do anterior governo, que há agora condições para começar a pensar em repor, de facto, e era um dos objetivos que tinha o governo PSD-CDS, que era a suspensão dos feriados durante um determinado período de tempo, que depois seriam repostos. Mas repostos, e a nossa posição tem sido esta, relativamente a esta matéria, repostos no âmbito da concertação social, porque se foi no âmbito da concertação social que se chegou a um entendimento para a suspensão dos feriados, portanto a nossa posição é que deveria ser em sede de concertação social por uma questão de respeito até para com os parceiros sociais, o que lamentavelmente não vimos acontecer, e que a UGT também já teve a oportunidade de dizer relativamente às 35 horas também a posição que tem no que diz respeito à negociação. E portanto era deixar apenas estas considerações e dizer mais uma vez que é um gosto receber a UGT aqui nesta comissão para nos dar os contributos, como nos tem habituado, os contributos de uma forma muito objetiva e muito positiva para os trabalhos aqui a realizar. Muito obrigada.
Senhora deputada, dando-lhe os meus parabéns por cumprir na íntegra os 3 minutos. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vão fazer intervenções 2 senhores deputados. O primeiro é o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial ao GT na sua, no seu trabalho e nos contributos que tem dado no âmbito destes e de outros projetos e pela sua vinda aqui à Comissão de Trabalho para a apreciação na especialidade dos projetos das 35 horas e da reposição dos feriados. Gostaria de reafirmar o compromisso do Partido Socialista relativamente às matérias que estão aqui em discussão e, sobretudo, uma matéria que me parece fundamental, que diz respeito à prevalência do princípio político sobre o princípio do calendário. Isto é, não será certamente pelo Partido Socialista que qualquer destas medidas será adiada em função de outros objetivos que não sejam efetivamente o estrito cumprimento daquilo que foram os compromissos assumidos e que estão plasmados nos documentos em discussão. Nós sabemos as posições de outros partidos. A deputada Clara Marques Mendes falou relativamente às divergências que existem relativamente a certas matérias e sabemos que existe uma divergência fundamental, é que se a direita tivesse continuado no governo não estaríamos a discutir a reposição das 35 horas na função pública. E de facto existem essas divergências, existem outras, não existem divergências relativamente àquele que é o compromisso fundamental de procurarmos repor um maior equilíbrio entre aquilo que são as funções desempenhadas pelos trabalhadores e em especial os trabalhadores do setor público e aquilo que são os deveres que o Estado assume com esses trabalhadores e aquilo que foi uma retirada de salários encapotada com o aumento do salário, o aumento do horário sem a devida correspondência do salário. E, não tomando muito mais tempo, passaria sem me imiscuir nos trabalhos da mesa ao meu camarada Ricardo Bexiga.
Então, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também saúdo a delegação da UGT para dar uma nota complementar àquilo que é a perspectiva do PS no que diz respeito quer à questão da reintrodução dos feriados, quer relativamente à questão do horário de trabalho. No sentido de que estas medidas não podem ser vistas apenas na sua pontualidade, enquanto medidas concretas para determinados problemas, mas devem ser integrados no pacote global que o PS defende, no sentido de voltar a dar a dignidade àquilo que é o papel do trabalhador da administração pública. O trabalhador da administração pública tem que ter as mesmas condições que tem o trabalhador do setor privado e, nesse sentido, estas medidas são enquadradas num quadro da introdução de uma verdadeira política de gestão de recursos humanos na administração pública, que é algo que há muito o PS vem defendendo e que, infelizmente, o anterior governo bloqueou na sua política de gestão da administração pública. Nós entendemos que estas medidas são um estímulo à implementação de medidas de gestão de recursos humanos que, por si, vão potenciar produtividade e eficiência dos próprios trabalhadores da função pública. É um desafio também aos sindicatos, no sentido de partilharem com a gestão da administração pública, dos diversos serviços da administração pública, uma nova inserção do trabalhador da função pública, do ponto de vista da sua exigência e do ponto de vista da sua capacidade de participar na reorganização daquilo que nós queremos que seja uma administração pública moderna, contemporânea, eficaz e capaz de responder aos novos desafios que o país tem pela frente. O PSD e o CDS têm falado muito nas questões do impacto orçamental destas medidas. Nós entendemos que esse impacto orçamental é rapidamente ultrapassado pela eficácia da introdução dessa política de gestão de recursos humanos. As questões da organização do tempo de trabalho são fundamentais para o desempenho dos trabalhadores da função pública, mas são também fundamentais do ponto de vista da realização do cidadão, não só enquanto agente económico, mas também enquanto cidadão que tem a sua intervenção cívica, que tem o seu papel na vida familiar, que tem o seu papel na vida social e que, como tal, esta reorganização dos tempos de trabalho deve ser vista nesta perspectiva global e é nesse sentido que, quando o Sr. Ministro das Finanças se referiu à necessidade de analisar a questão dos horários de trabalho, da redução do horário de trabalho no quadro numa regulamentação mais abrangente, tem precisamente a ver que estas medidas têm que ser perspectivadas nesse pacote global para a dignificação e reorganização do trabalhador da administração, da administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelos outros senhores deputados que sejam mais poupadinhos no tempo, passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei poupado. Queria saudar a delegação da UGT e o contributo que nos trazem a este debate. Creio que é importante fazer neste momento o balanço do que foram estas medidas e esse contributo que aqui trouxeram é importante desse ponto de vista. Sabemos que o próprio secretário-geral da UGT já tinha afirmado publicamente que considerava que a eliminação dos feriados tinha sido um artifício que foi criado pelo governo anterior e que não aumentou, não criou nenhum ganho em termos de produtividade e que as alterações que foram feitas, quer a este nível, quer ao nível do horário de trabalho da administração pública, significaram basicamente que as pessoas passaram a trabalhar mais horas e a receber menos, mas que não se verificou nenhuma melhoria do ponto de vista da prestação dos serviços ou da produtividade. E por isso eu acho que o sentido destes diplomas que estão aqui em discussão vem merecendo um apoio e uma consideração positiva por parte das entidades que temos ouvido, sendo certo que há trabalho que está a ser feito na especialidade e que, ao nível da administração pública, para nós é muito importante garantir a reposição das 35 horas o mais rapidamente possível e também garantir, como já dissemos na anterior audição, garantir que ela se aplica a todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo. Estamos a falar, nomeadamente, do caso dos enfermeiros, que tem sido discutido, e dessa situação particular de funcionários públicos com um vínculo atípico do ponto de vista da sua relação com a administração pública, mas que nós entendemos que é essencial que possam também ser objeto deste diploma. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso contributo.
Obrigado, Sr. Deputado, pela forma como geriu o seu tempo. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia. Queria começar por saudar os presidentes da UGT, saudar quem sempre se empenhou na consultação social, e estas são matérias eminentemente de consultação social. O modelo económico assente em obras públicas e emprego público levou o país à bancarrota e, em consequência, foi assinado um memorando e exigido esforços, como é público, ao longo dos últimos anos. Em relação à matéria dos feriados, sempre foi assumido que era temporário. E aquilo que nós perguntamos é se esta iniciativa de repor imediatamente os 4 feriados não seria mais cautelosa se, porventura, se repusessem 2 este ano, um civil, outro religioso, e os outros 2 ficassem para outro ano, tendo em atenção aquilo que é a evolução da situação da economia portuguesa e das finanças públicas. Em relação à questão das 35 horas, relembrando um pouco a história das 35 horas, essa iniciativa foi tomada por um governo socialista, copiando a iniciativa que tinha sido tomada em França, de modo a promover o emprego público, com aumento de ofertas no setor público para os funcionários públicos, mais emprego. A verdade é que houve pelo menos 5 compromissos internacionais assinados por socialistas, os 4 PECs e o memorando de entendimento, em que se comprometeram a reduzir os funcionários públicos, o número de funcionários públicos, e essa tem sido, obviamente, a tendência que tem sido perseguida. E, portanto, aquilo que era o principal objetivo das 35 horas acabou por, quem o assumiu, decidir exatamente o contrário, porque foi essa a exigência das entidades internacionais das quais nós dependemos para nos financiarmos. Por isso, sabendo nós que a questão do horário tem consequências em termos financeiros, nomeadamente com horas extraordinárias e com a necessidade de eventual contratação de mais funcionários, há, evidentemente, uma pergunta que se impõe fazer, que é, tendo o governo socialista copiado aquilo que se passou em França, não podemos deixar de olhar para o que se passa na Alemanha, que são 41 horas, para o Reino Unido, que são 41 horas, para a Itália, que são 40 horas, e perguntar se realmente o país teve um acréscimo tal de produtividade que se justifique agora, imediatamente, passar para as 35 horas. Por outro lado, gostava de saber a posição da UGT relativamente àquilo que se passa no setor privado. O setor privado são 40 horas. Faz sentido manter a diferença entre setor público e setor privado? Depois, a preocupação, como é óbvio, com a sustentabilidade e o necessário gradualismo. Em Espanha, aqui ao lado, são 37 horas e meia. Na Bélgica, são 38. É um meio caminho que gostaria de ouvir a opinião também da UGT sobre isso. E, por último, em relação à questão da consultação social. Sendo medidas estas, que foram faladas na consultação social, negociadas na consultação social, aquilo que os partidos que sustentam o atual governo decidiram fazer foi retirar à consultação social, passar por cima da consultação social destas matérias, trazendo-as diretamente à Assembleia da República e tendo sido, inclusivamente, já dito em debate, que tudo aquilo que esta nova maioria resolver decidir será independentemente daquilo que a consultação social venha a dizer. Nós não concordamos com essa posição e compreendo também a perplexidade que o GT transmitiu aqui há pouco em relação às respostas que obteve do Governo relativamente a esta matéria, mas é a estratégia que está a ser seguida.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da UGT, o seu secretário-geral, e a restante delegação, agradecer o contributo oral e escrito que aqui nos fizeram. Registamos que, como registam no vosso contributo escrito, a retirada de 4 feriados em nada contribuiu como uma medida de dinamização económica e, portanto, é isso que registamos. Relativamente à necessidade da reposição das 35 horas de trabalho na administração pública para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, gostava de dizer o seguinte. Necessariamente que a negociação coletiva e a contratação coletiva são um espaço próprio, legítimo e insubstituível da negociação. Mas também gostaria de dizer que, da parte da Assembleia da República e do Parlamento, entendemos como importante dar um primeiro sinal político de valorização do trabalho e dos trabalhadores. E, portanto, numa nova correlação de forças na Assembleia da República, cumprindo um compromisso que temos vindo a assumir ao longo dos anos e desde que este ataque se confirmou relativamente aos trabalhadores da administração pública, decidimos como prioritário a matéria dos direitos designadamente dos trabalhadores e do horário de trabalho. Gostávamos também de dizer o seguinte, é que se é verdade que é matéria de contratação coletiva, também é verdade que no passado a Assembleia da República se teve que pronunciar sobre ela, designadamente com a alteração à lei de ao regime geral de trabalho em funções públicas. E também nesse momento a Assembleia da República e os partidos que a constituem, cada um entendendo aquilo e defendendo aquilo que entende como importante, e essa oposição interveio, e portanto eu recordo que no âmbito da discussão desse diploma, o PCP interveio repondo exatamente as 35 horas na administração pública, exatamente porque o aumento do horário de trabalho na administração pública e o processo que confirmou, no nosso entendimento, foi um embuste. Porque nada esteve em cima da mesa e nunca esteve em cima da mesa o objetivo do anterior governo, nem de melhoria dos serviços públicos, nem valorização dos trabalhadores da administração pública, nem de cumprimento das funções sociais do Estado. E por isso nós entendemos, e a proposta que está hoje em cima da mesa, e como bem disseram, são diferenciadas relativamente a que o projeto do Partido Ecologista aos Verdes faz uma alteração ao Código de Trabalho em simultâneo e uma alteração ao regime de trabalho em funções públicas, entendemos que tem um impacto muito importante. Gostava de dizer o seguinte, da parte do PCP, estamos disponíveis para quem cede de especialidade, fique assegurado que o nosso objetivo é abranger todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo, exatamente porque entendemos que é inaceitável e viola o princípio da igualdade existirem na administração pública contratos e condições de trabalho e de remuneração desse trabalho diferenciadas. Entendemos que é importante garantir, e nós fomos críticos desde o início e criticámos e interviemos nesse sentido, a existência de contratos individuais de trabalho na administração pública, porque viola o princípio da nomeação dos trabalhadores da administração pública no que significa de salvaguarda do seu vínculo e da especificidade do exercício da sua função. Dizer também o seguinte, nós entendemos que é particularmente importante, no quadro em que estamos, em 2016, estar a discutir matérias de reposição de direitos. Sobretudo porque, ao longo de 4 anos, a única coisa que as pessoas assistiram foi a ver os seus direitos serem retirados. Direitos que conquistaram muitos anos, demoraram muitos anos a ser conquistados. E, portanto, o sinal político de reposição e de conquista de direitos é um sinal de que o caminho do retrocesso é um caminho que pode ser travado e que pode ser imposto um caminho de valorização do trabalho e dos trabalhadores. No que diz respeito às questões da administração pública, nós defendemos que as 35 horas de trabalho estão, desde 98, em vigor para todos os trabalhadores. Nós entendemos que também no setor privado, passados 126 anos do 1º de maio, é mais que a altura de começarmos a discutir a redução do tempo de trabalho e por isso entendemos que também nessas matérias interviremos de acordo com aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos anos. Dizer apenas o seguinte, é sempre difícil ouvir o argumento que ao longo destes anos se atravessaram períodos difíceis, porque foram sempre os trabalhadores da administração pública os botes expiatórios dos períodos difíceis. Porque foi o mesmo período em que o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo exigiu da parte do Estado das garantias que teve, do BANIF relativamente a isso, de que o anterior governo se decidiu da não tributação daqueles que deviam ter pago os impostos e que tenderiam a uma receita fiscal na ordem de mais de 3 mil milhões de euros. E, portanto, isto para dizer, Sr. Presidente, e com isto termino, Sr. Secretário-Geral da UGT, que da parte do PCP estamos convictos de que estas iniciativas legislativas em nada obstaculizarão a negociação coletiva e, pelo contrário, podem inclusivamente, e devem, no nosso entendimento, ser complementares, porque sabemos que em matéria de negociação coletiva e relativamente aos problemas que se sentem hoje na administração pública, vão muito para lá das 35 horas e, por isso, nós entendemos e estamos confiantes que este é um passo e é um sinal positivo no sentido da valorização do trabalho, no sentido da valorização e da garantia de serviços públicos de qualidade e de cumprimento das funções sociais do Estado, de uma escola pública de qualidade, de um Serviço Nacional de Saúde, de uma Segurança Social Pública Universal e Solidária para Todos, de muitos outros serviços que são fundamentais ao Estado de Direito Democrático e, portanto, Sr. Presidente, termino apenas com esta convicção profunda que temos, de que este processo, mais do que atrapalhar, vai ajudar e vai ser significativo na garantia de melhores condições de vida aos trabalhadores da administração pública e do privado em geral. Muito obrigada.
Senhora Deputada, agradeço, mas chamo só a atenção que falou o dobro do tempo previsto. Em vez dos 3, falou 6 minutos. O seu dono, conforme elogiei o Partido Socialista, peço só a vossa compreensão para esse facto. Senhor Secretário-Geral, adjunto a palavra.
Muito obrigado, senhores deputados. É evidente que foram feitas aqui afirmações que eu não, como devem calcular, não vou comentar porque estão no âmbito de declarações parlamentares, que eu respeito, como devem imaginar, mas nós, estrutura sindical, não estamos aqui enquanto estruturas partidárias e, portanto, não podemos estar a dar seguimento a determinadas afirmações que foram feitas, com as quais nós podemos estar de acordo ou estar contra, mas, de qualquer maneira, é fundamental perceber que nós estamos aqui em defesa dos trabalhadores. É evidente que cada um de nós que está nesta sala em representação da UGT tem as suas posições pessoais, que quer e que entende. Eu estou aqui a falar enquanto representante da UGT e só nessa qualidade é que falo. Mas foram aqui ditas coisas que eu acho que são extremamente importantes. Nomeadamente, o Partido Social Democrata, a quem agradeço os cumprimentos, é evidente que fez aqui afirmações que nós, por as razões já invocadas, não vou responder, mas há questões aqui importantes, nomeadamente as questões da concertação social, que são questões que foram levantadas mais ou menos por todos, uns de uma maneira mais enfática, outros não, mas relativamente à concertação social, nós somos, desde a primeira hora, como sabem, os paladinos da defesa da concertação social. Nós fomos os primeiros que participámos e criámos condições para a concertação social existisse, já há uns anos, e por isso acresce-nos a responsabilidade de defendermos até às últimas consequências a questão da concertação social e a necessidade de ouvir todos os parceiros sociais quando existem matérias importantes para o regime e matérias importantes para os trabalhadores, que é isso que nos preocupa. Como devem imaginar, a questão dos trabalhadores da administração pública também me preocupa, até pelas minhas funções pessoais, e quero dizer aos senhores deputados que realmente nós sublinhamos e estamos de acordo e relevamos as questões que foram aqui levantadas relativamente à segurança social e à necessidade da participação dos trabalhadores nesta negociação, e que a negociação tem que acontecer, portanto estamos todos de acordo, a negociação vai ter que acontecer, mas infelizmente, e temos que o dizer, no anterior governo não houve negociação na administração pública, e é bom que isto fique claro também. Porque, independentemente das questões se houve bancarrota, se não houve bancarrota, se houve dificuldades, se não houve dificuldades, como devem imaginar, nós não vamos discutir isso, mas vamos única e simplesmente dizer que, infelizmente, não houve negociação. E por não ter havido negociações, é que muitas das questões que estão hoje a tentar ser repostas é que estão a acontecer justamente por não ter havido negociação. E isto é bom que fique claro, e que os senhores deputados tomem nota desta situação, nomeadamente os senhores deputados que estiveram no governo anteriormente. É evidente que não se trata aqui do ajuste de contas, não estamos aqui a ajustar contas com ninguém, como devem imaginar, não é essa a nossa função, mas é evidente que nós não podemos deixar de passar em claro quando se diz que houve negociação. Não houve, de facto, negociação. Durante 4 anos não houve, de facto, negociação. Para o bem e para o mal. E, como sabem, alguns dos seus deputados que estão aqui já me ouviram noutras alturas e em governos anteriores, e para mim os governos estão sempre na qualidade de patrão. Quer eu goste, quer não goste, o governo, para mim, enquanto trabalhador da administração pública, também eu sou, estou sempre a falar com os representantes do patronato, não estou propriamente a falar com outros senhores deputados noutra qualidade. E, portanto, é bom que isto também fique claro. E os trabalhadores, existe uma organização que defende os interesses dos trabalhadores. E, por isso, defendendo os interesses dos trabalhadores, é evidente que muitas das vezes estamos em confronto com as decisões das entidades empregadoras. E, nessa perspectiva, a nossa posição é a mesma de sempre. Agora, há aqui afirmações que nós não podemos deixar de passar em claro, nomeadamente as afirmações de profissões de fé no que diz respeito à necessidade da negociação. É evidente que ela é real e nós queremos a negociação e tudo fazemos para que a negociação aconteça. Nunca nos viram na mesa das negociações, seja aqui, seja na concertação, seja no Parlamento, seja na concertação social, seja na administração pública, nunca andámos a defender posições político-partidárias. Por isso, hoje, sentimos que temos a necessidade de que nos respeitem com as posições que nós apresentamos. Podem ser próximo de uns, contra outros, mas isso é um problema que nos passa ao lado. O que nos interessa a nós é defender o interesse dos trabalhadores, sejam os trabalhadores do setor público, sejam os trabalhadores do setor privado. E esta situação de haver público contra privado e privado contra público é uma situação que eu acho que deveria acabar, e fundamentalmente seguindo o mecanismo da negociação coletiva. Porque seguirmos todos e estivermos todos imbuídos no espírito da negociação coletiva, seja público ou privado, o que é preciso é negociar entre as partes, sejam elas as entidades empregadoras, sejam elas os trabalhadores, sejam elas as confederações, seja o que for. É preciso é negociar, e essa é a nossa pedra de toque essencial, é reforçar a nossa determinação da defesa da negociação coletiva. É isso o nosso pedra de toque essencial. É evidente que algumas afirmações aqui foram feitas da necessidade, nomeadamente nas 35 horas, de haver participação dos trabalhadores da administração pública. Nós, mais que ninguém, defendemos isso. Nós, mais que ninguém, estamos dispostos a negociar com toda a gente para atingir os objetivos que nos trazem cá, e são os objetivos fundamentais da defesa dos interesses dos trabalhadores. E eu quero dizer aos senhores deputados que a nossa posição é a mesma de sempre no que diz respeito à disponibilidade para a negociação. Muitas vezes ela não existe, mas da nossa parte há sempre essa disponibilidade. Também a questão de algumas afirmações que foram feitas aqui dos problemas de natureza económica e financeira que vão resultar das 35 horas, eu tentei há pouco, quando falava que muitos serviços já organizam as suas jornadas de trabalho de acordo com as 35 horas, é uma verdade, não estou aqui a ensinar nada a ninguém, nem estou a contar histórias sobre coisas que não se passam na realidade. Agora, há que criar condições, e acho bem que na Assembleia, como se disse a senhora deputada Rita Rato, que realmente disse que é necessário que haja negociação e é necessário que estes problemas sejam discutidos, é evidente que estamos todos de acordo. Agora, isto tem que ser efetivo e tem que haver uma negociação, de facto, mas como devem imaginar, nós agradecemos o papel do Parlamento, mas também agradecemos que a nossa entidade patronal negocie connosco. E isso é fundamental. A nossa entidade patronal é o Governo que está em funções e é com esse que nós estamos dispostos a negociar e que se criem condições para que, de facto, essa negociação exista e em tempo útil. Quanto às questões de outra natureza, nomeadamente o Sr. Deputado do CDS levanta o problema dos países que têm mais produtividade, têm mais horário de trabalho. Eu quero dizer que Portugal é dos países que em que se trabalha mais. São estatísticas da OCDE, não sou eu que as trago para aqui a talho de foice. E, portanto, não é por se trabalhar em mais horas que se tem mais produtividade. Infelizmente, não, uma coisa não tem a ver com a outra. É evidente que pode contribuir um pouco, mas não é essencial que isso seja assim. Quanto à questão de mitigar as decisões relativamente aos feriados, são dois, são quatro, é evidente que relativamente a essa matéria a nossa posição é muito simples. Foram retirados aos trabalhadores os quatro feriados e é preciso dizer que no acordo de 2012, que foi aqui chamado à mesa, nós no acordo pusemos uma coisa e eu passo a ler: a UGT mantém as suas reservas quanto à redução do número de feriados, devendo deixar claro que não se encontra vinculada às opções do Governo que concernem às datas propostas no artigo 234 do Código de Trabalho. Portanto, é bom que isto fique claro. A nossa posição, quando assinámos mesmo o acordo de 2002, por interesse nacional, que foi reconhecido por todos e deve ser reconhecido por todos, foi na perspectiva de facto defendermos os interesses dos trabalhadores. Não foi criar problemas aos trabalhadores, nem criar problemas aos empregadores. Porque, como devem imaginar, não existe trabalho sem empresas, mas também não existe trabalho sem administração pública, e uns e outros contribuem para o bem do país. E é fundamental que nós tenhamos isto sempre assente em cima da mesa. Porque eu costumo dizer aos senhores deputados, e já o disse aqui muitas vezes, e talvez já me torne repetitivo, é que as pessoas, para o bem e para o mal, nascem com a administração pública, e quando se vão embora com a administração pública. E é bom que os senhores deputados nunca se esqueçam disso, porque cada um dos senhores deputados nasceu, certamente muitos, alguns de vós, em hospitais públicos, e, infelizmente, quando chegarmos todos ao fim, vamos ser tratados por alguém que pertence aos serviços públicos, não é por outra pessoa qualquer, são trabalhadores da administração pública. E é bom que nunca esqueçam disto, porque além disso falou-se aqui na educação, na saúde e noutras atividades que são desenvolvidas fundamentalmente pela administração pública. E portanto era só isto que queria dizer e peço desculpa se me exaltei ou se disse alguma coisa não, que não devia.
Não, a sua a paixão como entregou a vossa opinião sensibilizou-nos. A única situação que tivemos foi o tempo, mas pronto, lutamos todos contra o tempo. Muito obrigado pela vossa presença e continuação de bom trabalho.
Vai, vai, vai. 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 Vai,